Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. 1875. Assim passou-se mais de um mês, durante o qual a assiduidade de Eugênio em casa de Umbelina não se interrompeu. A antiga amizade se reatou, senão com a mesma familiaridade e abandono da quadra infantil, todavia com mais ardor, com mais energia e paixão. O anjo da inocência, que desatando-lhe de manso a venda dos olhos já lhes ia dizendo adeus, deixava-lhes em compensação o diáfano e misterioso véu do pudor. Esse encantador privilégio da puberdade, que envolve a alma virginal, e não deixa exalar-se do coração que o contém o suave aroma das emoções do amor, que apenas se revelam no rubor das faces e na meiga timidez do olhar, como os fulgores e as purpúreas faixas do oriente azul e anunciam a presença ainda escondido atrás dos horizontes. Mas Eugênio já era um guapo mocetão de 16 a 17 anos, e Margarida, com os seus 14, já era uma moça feita em toda a plenitude e esplendor de seu rápido desenvolvimento. Umbelina bem via que já não ficava bem deixar a sós por muito tempo, e entregues a si mesmos como no tempo da meninice aquelas duas criaturas que se queriam tanto, e portanto não lhes permitia mais que vagassem sozinhos campos como outrora, longe de suas vistas. Fazia muito, mas... Não obstante a tia Umbelina, toda atarefada como sempre andava, não podia deixar de proporcionar-lhes muitas ocasiões de se acharem a sós em ocasiões de que sabiam aproveitar-se muito bem para se afagarem. Esses afagos, porém, não passavam de uns prolongados apertos de mão, de algum abraço dado assim em ar de brinquedo e sem intenção amorosa, ou de um desses olhares mudos, longos e repassados de ternura, que em si resumem todo um poema de amor. Bem vontade tinham eles de se beijarem, mas tolhia-os um acamento virginal, se pudor nativo, que é como o orvalho, o que só na aurora esmalta o cálix das flores, e os desejos morreram-lhes dentro da alma, e os beijos apenas lhes estremeciam na ponta dos lábios, como tenros passarinhos batendo as asas em plumes à beira do ninho, ansiando, mas nunca ousando desprender o voo pelo espaço. Quanto mais viva se tornava a afeição de Eugênio por Margarida, maior era a repugnância que a tomando pelo estado eclesiástico. Não se pode imaginar com que desgosto todos os domingos envergava a roupeta colegial e a sobrepeliz para ajudar na vila a missa conventual ao vigário. Mas esse era o gosto, essa era a ordem de seus pais, que sentiam indizível prazer em apresentar ao público o seu lindo padrezinho em botão, e não cabiam na pele de contentes, quando viam funcionando o altar com aquela sisudez e gravidade de um verdadeiro sacerdote. Quando, ao fazer algumas das evoluções do seu mister, Eugênio voltava-se para o público e encontrava entre a turba das mulheres os grandes e luzentes olhos de Margarida fito sobre ele, perturbava-se, ficava enfiado e corava com uma pólvora. Vinha-lhe a ideia e a história da mula sem cabeça, e esta lembrança lhe causava a mais desagradável e horripilante impressão. A sua frequência de Eugênio em casa de Margarida já dando muito nos olhos, e tornando-se por demais comprometedora não deixava de causar desgostos e inquietação a seus pais. Menino, dizia a senhora Antunes a seu filho, talvez já pela 30ª vez, isto não vai bem. Não pras um momento perto de tua mãe e de teu pai, e não sais da casa da comadre Umbelina. Olha que tens de ser padre um padre, que não quer senão estar perto das moças. Não sei o que lhe diga. Isso não te fica bem. Ora, amo. Pois que tem lá isso? Desde criança que estou acostumado a brincar com a Margarida. Pois se eu tivesse uma irmã mais moça, não podia brincar com ela. Ora, face de tolo. Como está inocente o meu filho. Então, porque brincaste com ela em criança, podes brincar agora. E mesmo depois de padre poderás brincar ainda, como no tempo em que andavas em valdas de camisa, não é assim?
Ah,
Miel e também eu. A falar a Virgênio suspirou e não teve ânimo de prosseguir. Também eu o quê, meu filho?
Gaba.
Não tenho vontade nenhuma. Eugênio empacou outra vez. Vontade nenhuma de quê? Desemperra essa língua, fala, não tenha susto. Minha mãe não fica zangada?
Eu e meu filho falo o que tens no coração, se for alguma asneira.
E me entrará por um ouvido e sairá pelo outro. De que é que não tem vontade nenhuma?
De ser padre, minha mãe.
Há muito tempo que Eugênio desejava, mas não tinha ânimo de fazer aquela confissão que lhe dava um nó na garganta e lhe pesava como um rochedo sobre o coração,
sentiu-se aliviado alijando sobre sua mãe.
Deveras meu filho!
Exclamou a mãe com surpresa que me dizes.
Isso é de agora, pois sempre te percebi muita inclinação para padre.
Que te dizia eu? A tal minha afilhada está te virando a cabecinha, logo vi.
Não são senão elas.
Que te andam metendo essas caraminholas na cabeça?
Elas nunca me disseram nada, minha mãe, por Deus.
Elas até gostam tanto de me ver de batina ajudando a missa na vila.
A tia Umbelina até já me prometeu sobre Perilce Ulise uma volta bordada para quando eu disser missa nova.
Eu mesmo é que não tenho inclinação nenhuma.
Não diz tal, menino?
Interrompeu a mãe com azedume.
Seja como for, é preciso que não vás mais tão a miúdo àquela casa.
Isso te fica bem. A Margarida está ficando moça, e tu não és nenhum criançola. As tuas repetidas visitas podem dar que falar da pobre da menina.
Mas, mamãe, nós nunca saímos de perto da tia Umbelina.
Demais, depois que a Margarida está ficando moça, ali é casa de muito ajuntamento, e eu não te quero ver metido no meio de gentalha.
Mas, minha mãe, quando lá há gente demais, eu sempre me venho embora.
Nada pode continuar assim, pode acontecer alguma.
Se teimas em continuar a não sair lá da casa da comadre Umbelina, falo com teu pai te mandar já para o seminário, mesmo antes de se acabarem as férias, e não voltas de lá senão depois de ordenado.
Com esta tremenda combinação Eugênio ficou acabrunhado.
As últimas palavras de sua mãe caíram como rochedo sobre o seu coração e o esmagaram.
A ideia de voltar ao seminário e de separar-se de Margarida era a nuvem sinistra e carregada, que há muito ensombrava um canto do seu risonho e límpido céu de amor, e que ameaçava envolvê-lo todo em lúbre e eterna escuridão.
Triste, mudo e amuado, Eugênio retirou-se, e foi encerrar-se em seu quarto onde não saiu mais todo esse dia.
Como os conselhos e exprobrações do padre e diretor no seminário, as repreensões e ameaças maternas vieram dar maior vulto à paixão do moço, tornando ainda mais desejado o objeto amado.
É essa a inalterável, eterna lei do coração humano.
E se o padre diretor, ao chamar o estudante ao seu quarto, lhe tivesse dito simplesmente:
menino, coração rafezana, que não pode compadecer-se com o estado a que te destinas, e que é preciso que combatas.
Mas se acaso não puderes banir do teu coração esse afeto, que pode ser puro e legítimo, podes continuar a estudar, porém não para o estado eclesiástico te tivesse procedido assim. O padre teria talvez conseguido melhor o seu intento.
Deixando ampla liberdade de expansão aos sentimentos do menino, teria talvez facilitado ao seu neófito a vitória sobre si mesmo.
A torrente represada acaba por despedaçar diques e arrojar-se mais furiosa no seu leito do natural.
Desde que Eugênio viu inter por si entre ele e Margarida um anátema tremendo, que como um abismo separava, perturbou-se para sempre a severidade da sua alma, e esse afeto que votava companheira de sua infância, posto que a princípio abafado temporariamente pelo manto de gelo de um factício e austero ascetismo, e agora, de fresco rudemente contrariado por sua mãe, ia fatalmente transformar-se na mais ardente, profunda e impetuosa paixão.
Se por seu lado também a senhora Antunes, que devia conhecer melhor do que ninguém o coração de seu filho, sem deixar-lhe a rédea solta todos os caprichos e desvarios da imaginação, procurasse com mais brandura encaminhá-lo ao fim que desejava, sem contrariar de frente as mais caras afeições de seu coração, talvez o tivesse conseguido, ou pelo menos evitaria a longa e dolorosa luta que iria dilacerar o coração de seu filho sem outro resultado mais do que um infortúnio certo e irremediável.
A mãe de Eugênio era fanática e supersticiosa.
A aventura cobra enleliando-se no corpo de Margarida, que nunca lhe saíra da lembrança, lhe incomodara sempre o espírito.
Agora, refletindo sobre a séria e ardente afeição que a minha menina ia inspirando-o cada vez mais a seu filho, entrou a nutrir as mais tristes e sombrias apreensões, e acabou por convencer-se que não era senão o demônio, que em figura de cobra viera lançar no seio da menina o germe da tentação para seduzir seu filho, desviá-lo de sua santa vocação e arrastá-lo ao caminho da perdição.
Daí aquela severidade e rigor que não eram usuais, e que só por um tão poderoso motivo podia ser impelida.
A boa senhora não considerava que o germe da tentação de Margarida, como toda moça bonita, o tinha nos olhos,
e por mais tremendos que fossem os anátemas que fulminasse para preservar o novo ou Adão das seduções da serpente, mais lhe acenderia o desejo de provar do pomo vedado. Portanto, não lhe era permitido fazer francamente e à luz do sol. Procurou Eugênio fazê-lo furtivamente e à sombra do manto silencioso e discreto da noite, cujos véus propícios ocultaram mais de uma entrevista, em que os ardentes afetos dos dois amantes se expandiram muito mais à vontade sem testemunhas nem constrangimento de espécie alguma. Romeu iludindo a vigilância materna, nas horas mortas da noite, quando julgavam tranquilamente adormecido, abria de mansinho a janela do seu quarto. Saltava ao terreiro, e veloz e sutil como um silfo noturno, atravessando os vales silenciosos, corria presuroso para junto da sua Julieta. Os dois amantes, pondo de parte toda a reserva e timidez, deram livre expansão aos seus afetos, e pela primeira vez falaram sem rebuço de amor, de casamento, de felicidade futura nos braços um do outro, e os beijos, aqueles beijos, que à luz do sol apenas esvoaçavam tímidos à flor dos lábios e morriam no limbo dos desejos, soltaram o vôo, encontraram-se através das grades e imprimiram-se férvidos e trementes nos lábios de um e outro amante. As meigas falas que ali se ciciaram em segredo, os arrulhos estremecidos, os suspiros abafados que ali se exalaram à noite e a solidão os receberam em seu seio segredoso e os dispersaram nos ares de envolta com o sussurro da folhagem.